A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Mais uma semana de experiência da Nova Siri. E vou partilhar com todos o que tenho feito. Nos Estados Unidos está uma verdadeira loucura com os óculos com câmaras. E a Apple vai entrar em campo. Já a seguir, podcast da Hora da Maçã. Fique por aí.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 375 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 28 de junho de 2026. Aqui estou eu nos Estados Unidos, o Ricardo em Portugal. A ver, vamos o que acontece esta noite. As coisas não foram maravilhosas, não é? Em termos de Mundial.
Não foram nada. Toda a gente está à espera de um melhor desempenho da seleção.
A ver, vamos. Viajarei para Toronto, mas não deixarei de estar aqui dentro de uma semana. Dizer e partilhar com todos que tenho visto aqui nos Estados Unidos, de facto, uma verdadeira loucura, com várias marcas, muitos modelos de sol e de graduação dos óculos com câmara. As grandes lojas têm destaque dos óculos em todo lado e, de facto, mesmo na rua, vês pessoas com óculos de graduação normal e com as câmaras. Portanto, não deixa de ser surpresa a partir de agora, vendo o que se está a passar aqui no mercado americano, a aposta da Apple neste setor.
Claro.
Eu, na Europa, já tenho viajado e não vejo isso, mas nos Estados Unidos está a verdadeira loucura.
Sim, é normal. Além disso, as grandes empresas que lançaram para já os modelos são norte-americanas. Não só de facto existe aquele grande nacionalismo de comprar americano, como também querem estar sempre na crista da onda. E isto é perfeitamente normal. Se é uma coisa que se calhar até agora não seduz para já os europeus, os americanos, obviamente, que querem ter sempre o que é o último grito da moda, e então, obviamente, que o mercado, a célebre regra da oferta e da procura, obviamente o mercado tem que reagir.
De facto, é assim um bocadinho estranho e é um bocado incomodativo estar a falar com uma pessoa com os óculos. Tu não tens, aconteceu-me, não tens a mesma atitude se não soubesses que a pessoa tem ali uns óculos que podem gravar.
Claro.
É verdade, mas o mercado aqui americano é um mercado importantíssimo e uma... E de facto essa loucura dos óculos, não é? Agora, Europa, a ver, vamos como é que vai reagir a esta situação. Também a União Europeia, que tem tido aqui um papel muito forte na questão da privacidade, e até tem tido um papel por vezes exagerado, não é?
Sim.
E já falamos aqui da questão da Siri, não é? Da Siri com a inteligência artificial não chegar à Europa, para já, à União Europeia. O que digo é que isto é uma tendência que vem para ficar, e portanto, vindo dos Estados Unidos, mais cedo ou mais tarde vai para a Europa. Portanto, fica aqui este registro. Depois, dizer que já estamos na beta 2 do iOS 27, e eu tenho aqui feito muita coisa com a Siri. E há aqui uma coisa que eu não entendo muito bem, esta posição da União Europeia. Porque esta Siri AI, que é o nome que a Apple adotou à nova Siri, é uma Siri que, sobretudo, funciona dentro do telefone e com coisas para ajudar cada um de nós. E, portanto, fica assim um bocadinho estranho esta questão da União Europeia. É verdade que a União Europeia quer abrir e quer dar a possibilidade a todos de estar ao mesmo nível da Apple, mas aqui, se não for essa questão, claro, em termos da Apple, eu acho que a privacidade está mais que garantida, não é?
Mais do que garantida, sim.
E esta inteligência artificial da Siri, para que tenha uma ideia ainda melhor, ajuda no dia-a-dia. Ajuda com a voz, mas também ajuda na escrita. Ou seja, ainda agora estava aqui a fazer uma experiência que é, abri a Siri e em vez de falar escrevi. E até escrevi em português. E ela respondeu. Foi, por exemplo, disse, abra o WhatsApp, mensagem para X pessoa e diz isto assim, assim, e envia. E ele automaticamente faz isso. Não tens que fazer nada. Não tens que abrir a aplicação, não tens que abrir o WhatsApp, não tens que escrever no WhatsApp, não tens que carregar no enviar. Isto de facto é uma novidade, não é? É uma coisa que, quem diz isso diz um e-mail ou diz outra coisa qualquer.
É curioso, ela não perguntou se era mesmo para enviar, não confirmou se era para enviar.
Confirma se é para enviar e tu e envias. Mas faz o processo sem fazeres nada.
Sim, claro, claro.
Depois eu precisava do meu número de passaporte e fiz aqui uma experiência. Perguntei à Siri se encontrava o meu número de passaporte, porque eu precisava do meu número de passaporte. E rapidamente a Siri encontrou uma fotografia com o meu passaporte e também, que me surpreendeu, automaticamente ela identificou o número do passaporte na fotografia e deu-me o número do passaporte. E isto é uau. Nas respostas ele tinha a fotografia e em cima deu-me logo o número do passaporte. Pá, fui confirmar para garantir, porque era uma coisa para tirar aqui um visto e portanto não convinha que houvesse aqui nenhuma falha, mas estava tudo
claro,
certinho.
Sim, não...
Outra experiência. Ontem, quando fui para o jogo, só saí depois da seleção, a seleção estava em Palm Beach e estava um trânsito louco, e perguntei, preciso de ir deste local de Palm Beach para o estádio em Miami, quanto tempo levo até chegar? E ela fez todas as contas e disse-me quanto tempo levava até chegar e perguntou-me se queria que abrisse a aplicação Map. E estava certinho. Outra experiência que fiz, eu recebo, por exemplo, as faturas de água, de eletricidade, por aí, por e-mail. Fui, perguntei, sabes quanto tenho a pagar a fatura da EDP e qual o valor deste mês? E ele foi à procura nos meus e-mails e disse-me, tens aqui uma fatura deste dia, tens que pagar até o dia X e o valor é este. E tinha em baixo o e-mail onde estava a fatura da EDP. Isto é muito bom.
Não, claro, isto é um verdadeiro assistente digital. Isto é aquilo que a Apple... É parte daquilo que a Apple prometeu em 2024 e muito mais. Ou seja, aqui a ideia, obviamente, é que a inteligência artificial, e sempre foi o caminho da Apple. A Apple disse que quando esta corrida à inteligência artificial começou, a Apple disse que o objetivo seria sempre ter uma inteligência artificial generativa, funcional e que ajudasse acima de tudo. Portanto, não era muito vocacionada para multimédia, como começaram a surgir os Googles desta vida, não é? E os ChatGPTs, mas que seria uma, neste caso, uma inteligência artificial funcional e virada para o utilizador, ou seja, para facilitar o cotidiano, o dia-a-dia. E de facto é isso que nós vemos, ou seja, todas aquelas pequenas coisas que eventualmente teríamos que fazer, teríamos que abrir aplicações, teríamos que estar à procura, teríamos que estar a filtrar, se calhar, e tudo mais, ela faz-nos isto automaticamente, e é isto, para isto, que realmente é necessária a inteligência artificial. Obviamente não só, porque obviamente existem aqui outro tipo de utilizações e outro tipo de necessidades, mas uma coisa é verdade, a maior parte das pessoas irá utilizar este tipo de prompts, este tipo de pedidos, este tipo de situações corriqueiras do dia-a-dia, que agora parecem ser uma coisa que até agora, portanto, pelo menos na realidade, a Apple teria que se abrir pelo menos uma aplicação, às vezes duas, para chegar a um determinado resultado, e agora realmente temos isto rapidamente à nossa disposição. O que é bastante bom, e portanto isto é o caminho que a Apple sempre disse que ia tomar, e é o caminho que nós com agrado verificamos que a Apple realmente está a tomar. E portanto eu acho que ainda vamos na beta 2, acho que até realmente sair o sistema operativo, portanto o iOS 27, ainda muitas coisas ainda virão.
Normalmente são 8 betas.
Exato. E não é só isso, quando começar a funcionar completamente em português vai ser de facto brilhante para nós, Agora vamos ver se realmente vem para a União Europeia, quando é que vem para a União Europeia ou não, e quando. Agora, realmente, eu acho que a Apple está a caminhar na direção certa, está realmente aqui a entregar aquilo que realmente as pessoas querem e precisam. E obviamente que com esta potencialidade da Google também, e com o Gemini por trás, também vem acompanhada aqui de propriedades e de realmente de características multimédia, que também vem colmatar se calhar as necessidades de outras pessoas. E portanto está uma interface robusta, está uma interface completa, e acho que a Apple vem aqui mostrar que afinal não está assim tão atrasada, obviamente graças neste caso à participação da Google.
E sobretudo esta inteligência artificial é muito diferente do que estamos habituados. A inteligência artificial estamos habituados é consultar, pedir coisas a ChatGPT ou a Gemini para executar alunos com trabalhos e fazer resumos e uma série de situações que, ou mesmo em cada um dos trabalhos, para ajudar nisto. Esta inteligência artificial é uma inteligência artificial que estará no nosso telefone e que serve para nos ajudar em coisas do dia-a-dia. E eu acho que isso é muito importante. É outro caminho, é um caminho diferente. Uhum. De teres ali um chatbot onde vais e executas coisas. Isto é algo que te vai ajudar. E sobretudo, por exemplo, quantas vezes cada um de nós está com alguém que quer mostrar uma fotografia de uma coisa e depois nunca encontra essa fotografia. E tu podes descrever a fotografia. Olha, tenho uma fotografia onde estou numa situação assim, em determinado local, com determinada pessoa. E ele automaticamente vai à procura dessa fotografia. Pá, isto são coisas que dão um imenso jeito. Portanto, estamos, como tu dizes, estamos só no início, mas funciona muito bem. Para além disso, a Apple criou uma aplicação da Siri, tipo chatbot, do ChatGPT ou do Gemini, onde tu podes... Tu podes escrever, para já ficas com o histórico do que fizeste e do que questionaste. Depois tu podes, em vez de falares, tu podes, se quiseres escrever, escreves logo ali. Também é verdade, tu podes carregar no botão da Siri, também em vez de falares podes escrever logo em cima, logo ali no ecrã principal. Mas terás sempre a aplicação para a escrita e para consultar as coisas que tenhas feito anteriormente, não é? Se pediste determinada coisa, uma fatura, e em vez de estás a pedir outra vez, podes ir ali e vês, há uma fotografia, está ali o histórico daquilo que tu pediste. Para além disso, também é interessante, o Visual Intelligence agora está integrado diretamente na câmara. Ou seja, tu quando abres a câmara do iPhone, e quem tenha telefones como eu, que tem o botão de lado, que abre diretamente a câmara, que tem o time-lapse, o slow motion, o modo de cinema, o vídeo, as fotos, e ao lado das fotos tem agora uma coisa nova, entre as fotos e o retrato, tem uma coisa nova que se chama Siri. Tem um símbolo da Siri no meio, na zona que se tira a fotografia, e é um símbolo diferente, portanto é uma bola assim com uma onda pelo meio. Tu tiras como se fosse uma fotografia, ele lê aquilo que está na fotografia, e a seguir vai-te dar aqui uma resposta. Tirei uma fotografia aqui ao meu conjunto que estou a usar para fazer diretos e que tenho um telefone, e ele diz, é uma câmera Blackmagic e uma Blackmagic Design, e tem aqui e está ligado a um iPhone a ser utilizado no formato 10 bits Apple ProRes, e portanto está a mandar aqui uma série de informações que tem a ver com aquilo que eu tirei. Para além disso, tem os dois botões ao lado. O da esquerda é para perguntar à Siri coisas sobre isto, e o da direita para ir ao Google, ou à Amazon, ou até Temu, para, por exemplo, procurar aquilo que encontro, quer comprar uma coisa destas, não é? Ou, por exemplo, ele tira uma fotografia de um telefone. Uhum.
Pois.
Ele diz-te logo na Amazon, diz-te o telefone e diz também aqui coisas que estão ligadas ao iPhone para serem compradas. No Google aparece aqui, até a capa do iPhone aparece para comprarmos. É muito, muito interessante, portanto é uma nova funcionalidade que está implementada diretamente na câmara do iPhone. Seguindo em frente, o Mark Gurman diz que a Apple não vai lançar os modelos de processador mais rápido de todos no M5, os Macs, não é? E vai saltar, ou seja, vai saltar para o, do M6 para o M7. Isto a favor do rendimento para a inteligência artificial.
Não, e não só, isto pode ser também, e há quem diga que é para justificar os aumentos de preços que as máquinas vão sofrer. Até mesmo porque esta semana a Apple Store encerrou por uns breves momentos, umas horas, digamos, e quando voltou já tinha aqui alguns valores alterados. E, ou seja, no fundo aquilo que Tim Cook veio a dizer que era inevitável aconteceu. Ou seja, Tim Cook disse que era absolutamente insustentável continuar a Apple a absorver o custo, o aumento do custo dos chips e o aumento do custo de produção, naturalmente, por consequência, e portanto estava a tentar a todo o custo não passar esse aumento, esse valor ao cliente final, mas tal situação seria inevitável. E a verdade é que aconteceu, ou seja, a Apple Store esteve algumas horas em baixo e depois quando voltou via-se que realmente havia aqui algumas subidas de preço. Para já, os artigos que não subiram de valor foram poupados, lá está, será o iPhone, Apple Watch e AirPods, para já.
Mas vai, acontecer.
Qualquer tipo de aumento, mas...
Os novos já devem vir com uma subidinha.
É possível que sim, até mesmo porque não estamos a falar... Exato. E é possível, até mesmo porque sendo o iPhone o equipamento que mais vende da Apple, isto é perfeitamente normal, que venha e uma subida de preço, nem que seja de 100€ nos iPhones, com os milhões de unidades que se vendem, é muito dinheiro. E portanto aqui vê. Mas, por exemplo, onde se notou mais o valor é por extremos. Notou-se mais nos equipamentos de topo, porque, por exemplo, tínhamos aqui o M4 Mac Studio, passou de $1,999 para $2,499, portanto um aumento de $500, lá está, daqueles que eu consegui ver. O M3 Ultra Mac Studio passou de $3,999 para $5,299, portanto aumentou $1,300. E estamos a falar aqui, obviamente, nos equipamentos de topo com realmente a configuração base maior. Agora, todos aqueles que estão mais baixos têm um aumento médio de cerca de €250. A grande surpresa foi o MacBook Neo. MacBook Neo, que foi realmente um campeão de vendas, que esgotou tudo e mais alguma coisa, agora encareceu $100. Portanto, antes estava a vender a $599, E agora está a começar nos $699. E em Portugal, caso eventualmente vão à procura do MacBook Neo, o MacBook Neo também já começa a vender-se a €799. E portanto, ou seja, há aqui realmente uma alteração de valor. O MacBook Air também sobe cerca de €100, portanto há aqui algumas alterações que obviamente não eram esperadas que a Apple tomasse esta decisão para já, mas parece-me importante a Apple ter lançado já e esta questão de realmente o salto de processador já está também a preparar as pessoas para um futuro upgrade de valores, portanto, quando lançarem as máquinas novas em setembro. E, portanto, eu acho que quem ainda conseguir comprar equipamentos que estão, obviamente, contemporâneos ainda ao valor antigo, será talvez uma boa oportunidade. Quem não tem, expectativas de comprar os modelos novos.
Mas os modelos novos do iPhone vêm de certeza absoluta com aumento de preço. E se a Apple fizer aquilo que se diz, não é? Lançar apenas agora em setembro, outubro, os modelos Pro e deixar os modelos base e o Air para março, ela tem aqui uma justificação ainda maior para aumentar o preço destes prós e provavelmente do dobrável, não é? Isso aí não tens nenhuma referência. Tens a referência de mercado que é sempre acima dos 2 mil dólares, não é? 2 mil euros.
Claro.
E portanto aí não tens nenhuma referência dentro da Apple para o aumento, mas de certeza absoluta que esse telefone vai custar de 2 mil para cima.
E é mais provável. É mais provável até mesmo porque, mediante estes aumentos de preço, as ações da Apple caíram 5%. E o Wall Street, obviamente, também não esperava que os aumentos fossem tão agressivos. Portanto, tudo aquilo que a Apple disse que realmente ia tentar proteger os seus clientes, mas a Apple também veio a público dizer que nunca viu o preço de um componente aumentar tanto e tão rapidamente. Porque os preços das memórias da DRAM, por exemplo, aumentaram 98% no primeiro trimestre de 2026. E, portanto, este segundo trimestre, um aumento adicional é esperado até 63%. Ou seja, isto é, de facto, uma trend, é uma moda que se tem vindo a verificar. E a causa disto é porque os data centers de inteligência artificial estão a consumir memória a um ritmo completamente extraordinário e os fabricantes de chips estão a priorizar, neste caso, os clientes que estão dispostos a pagar mais. E isto obviamente entra aqui a especulação, entra a flutuação de preços e começam-se a vender equipamentos bem mais caros do que eram antes. E portanto, aqui a memória é muito importante para todos os data centers de inteligência artificial, como já se sabe, porque realmente tem que, neste caso, contém muita informação. E se quem está a montar, neste caso, um data center novo, se precisa destes chips, vai pagar o que for preciso para ter os chips necessários para ter o data center a funcionar. E, portanto, também daí vem este aumento de preços que sente-se em toda a linha de produção e acaba por cair, obviamente, no consumidor.
Mas o mercado americano, tendo aqui, percebes que o mercado americano é brutal. Brutal. É que as pessoas não têm ideia, mas o mercado americano é brutal para a Apple. Toda a gente tem iPhones, toda a gente tem produtos da Apple. Ainda no outro dia entrei num avião com pessoas mais velhas, todos com um iPad. E o iPad tem aqui uma função enorme para estudantes, mas também para pessoas já de uma idade mais avançada, porque podem de facto ler, podem fazer chamadas FaceTime para a família, tem aqui um papel muito importante. E aqui nos Estados Unidos o WhatsApp é usado pelos hispânicos, que não são poucos, não é? São muitos, mas a grande parte ou toda a população usa o iMessage. E o iMessage está ligado a todo o ecossistema de computadores, de iPhones, de iPads e por aí adiante. E, portanto, o mercado aqui é enorme. E estando aqui e olhando para os problemas que estamos a viver na Europa, eu dir-te-ei que a América está muito melhor. Tinha ideia que as coisas aqui também não estavam bem em termos económicos. Mas a verdade é que eles queixam-se um bocadinho, por exemplo, que a gasolina está alta. E está alta, está a 3,90 e tal, o galão. O galão são para aí 4 litros. São para aí 4 litros. Portanto, a gasolina aqui está a menos de 1 euro.
Sim, 4 litros.
É que nós temos a gasolina a 2 euros. Não é? Tu vais ao supermercado aqui, isto é uma realidade, e as coisas são mais baratas que em Portugal.
Sim. Exato.
E aqui ganha-se muito mais dinheiro. E, portanto, eu tenho falado com muita gente e toda a gente, não, ninguém fala de crise ou problemas financeiros. Há outro tipo de questões políticas, ou uns gostam, outros não gostam. Há determinadas situações que de facto afetam uns e outros, mas em termos financeiros as pessoas vivem bem e não há a crise que estamos a viver na Europa. Portanto, é uma crise de ponta a ponta, não é só em Portugal. Tu vais à Alemanha, que é um país poderoso em termos económicos, e está a viver um problema grande económico, e portanto isso afeta toda a Europa. Aqui nos Estados Unidos as coisas estão bem, e portanto
sim,
a Apple olha primeiro para o seu mercado, que é um mercado americano, sem dúvida, são 300 e muitos milhões, e depois obviamente olha para o mercado chinês com grande atenção, e olha para o mercado europeu com outra atenção, porque não depende do mercado europeu, não é? E essa que é a questão.
Não, de todo. Apesar do mercado europeu ser apetecível para os americanos, porque o mercado europeu tem cerca de 450 milhões de consumidores, não deixa de ser secundário se formos, por exemplo, verificar os mercados asiáticos, que são muito mais poderosos, não é? Principalmente o da China, que é um mercado com bilhões de consumidores, e o indiano também.
E depois tem-se o mercado americano, os países todos aqui da América, não é? A América tem 340 ou alguma coisa assim, sim, milhões. O Brasil tem 220 milhões, percebes? Portanto, isto tudo junto, comparando com a Europa é um mínimo. Obviamente que a Europa é muito importante para a Apple, mas a Apple está aqui a fazer um braço de ferro com a União Europeia, que são com tantas exigências, então o cidadão,
não, claro que sim,
da comunidade europeia fica a perder. Por exemplo, temos aqui uma nova Siri, que é uma coisa que vai ajudar no dia-a-dia de cada um de nós, e não vai ser usada pelos cidadãos.
E até mesmo para a administração de Trump, para eles é muito mais fácil e muito mais económico, neste caso, fazer a partir da América do Norte para as outras Américas, Central e do Sul, é muito mais económico e vantajoso para eles, uma vez que, portanto, com todos aqueles acordos e as taxas e as tarifas que Donald Trump colocou a todo o continente americano, norte, centro e sul, aquilo que se vê é que é muito mais vantajoso para os americanos venderem apenas na América, e eventualmente no mercado asiático também, porque obviamente a China tem muitos consumidores e tem realmente aqui. O mercado europeu para eles é secundário, não é nada. Obviamente não é um mercado que se possa negligenciar, não. Mas é um mercado que para eles não tem assim tanta importância como o doméstico, e eventualmente o do continente americano também.
Na China, recorde-se que a Apple fez um acordo com o governo chinês, e portanto a Siri com a inteligência artificial não vai sair já, mas vai sair rapidamente, vai ter outro...
Exato.
Vai passar por outro caminho, por exigências do governo chinês,
governamental,
mas rapidamente estará na China. E eu tenho aqui dúvidas se não chegará primeiro à China que à Europa, se não há este entendimento, porque se a Apple está a sofrer esta pressão enorme para tudo e também ter aqui a correr aqui o risco de ter multas altíssimas, então eles estão aqui a prejudicar o consumidor europeu, que agora também terá aqui um papel importante, e já está, como dissemos no podcast passado, está aí a decorrer essa petição,
petição.
E se forem ao nosso blog do episódio passado, está lá a petição, e eu acho que todos os utilizadores Apple deviam passar por lá e fazer e registar-se na petição, porque de facto quem fica a perder é o cidadão europeu, e tem todo o poder de dizer sim ou não, e não é a comunidade europeia que vai decidir por ti ou por mim ou por cada um dos cidadãos.
Deveria ser acima de tudo uma escolha do consumidor, ou seja, poder optar se quer ou não utilizar, e não neste caso uma imposição feita pelos reguladores. Ou seja, neste caso, apesar de até dizerem que estão aqui obviamente preocupados com a nossa privacidade e etc, e com o facto de ter aqui um mercado que seja mais liberal e um mercado que seja mais igualitário para todos, no fundo, também estão a ditar o que é que nós podemos ou não ter. E isto, eu acho que para mim isto, se a União Europeia está preocupada com a nossa privacidade, deve-se preocupar também com a nossa liberdade e os nossos direitos, e acima de tudo a escolha, que é uma característica de um Estado de Direito e pela qual se lutou para ter essa capacidade de escolha, neste caso é democrático, por assim dizer, e acho que acima de tudo a União Europeia devia fazer no mínimo um referendo para esta situação se não chegarem a entendimento com a Apple.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui deixar uma dica, porque nós temos muita gente fora da comunidade europeia a ouvir-nos e, portanto, esta dica é para eles, e eu fiz aqui a experiência, antes de começarmos a gravar este podcast, fiz aqui a experiência com o Ricardo para gravar chamadas. E isto funciona tanto no iPhone como, por exemplo, no Mac, que numa chamada FaceTime ou numa chamada normal, podemos nativamente, desde o iOS 18.1, gravar a chamada e depois até transcrever essa chamada, de forma a termos logo ali o texto. Vamos supor, para o meu trabalho, dava um imenso jeito, fazer uma entrevista a alguém, a chamada é gravada e ele automaticamente passa a voz para uma nota, abre automaticamente uma nota na aplicação de notas e transcreve tudo o que foi dito. Portanto, quem trabalha, por exemplo, em jornal e que precisa meter ou fazer uma notícia sobre, ou uma entrevista sobre algo, fica ali logo com a transcrição feita e é, de facto, muito bom. Como é que isto se faz? No iPhone, quando estamos numa chamada de FaceTime ou numa chamada normal, podemos... há aqueles três pontinhos cá embaixo, não é? À esquerda, abrimos esses três pontinhos e lá diz gravar a chamada. E quando gravamos a chamada, ele fala em voz alta e, portanto, ouve-se a outra pessoa que está a falar contigo, sabe que está a gravar, diz que vai gravar a chamada. Eu vou tentar aqui fazer isso aqui no Mac. Para vocês ouvirem aqui com o Ricardo. This call will be recorded. Ele lança esta mensagem, abre em cima a dizer take notes on this call, e em português deve dizer que passa esta gravação para as notas. E depois paramos e tu desse lado ouviste, não é, Ricardo?
Olha, o que se ouve aqui deste lado, confirmo, o que se ouve aqui deste lado é, de facto, temos um sinal sonoro seguido de uma mensagem em inglês que diz "This call is being recorded", portanto, esta chamada está a ser gravada. E, portanto, é o alerta em como estamos a ser gravados, portanto, a chamada está a ser registada e, como tal, fica aqui o aviso daquilo que se ouve aqui deste lado.
Esta funcionalidade, pelo aquilo que testamos, não está em Portugal. Eu por acaso pensava que estava em Portugal, e porque tinha aqui algumas informações e procurei se estava em Portugal. Não está, como estou aqui nos Estados Unidos, quis testar isto, mas isto funcionará em todo o lado, que os nossos ouvintes estejam fora da comunidade europeia. Podem nos dar também algum feedback para o nosso e-mail. horadamaca@icloud.com, mas é aqui uma solução excepcional, mais uma, que pelos vistos não está a funcionar na União Europeia e que está a funcionar no Brasil, em países africanos. Nós temos ouvintes em variedíssimos pontos do mundo e que podem usar esta funcionalidade, tanto no FaceTime como numa chamada normal. E, portanto, queria deixar aqui esta dica de algo que provavelmente não será útil para muitos, mas será útil para alguns. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
De dicas, olha, trago aqui duas dicas muito rápidas. A primeira é o personalizar o tempo de desfazer envio de e-mail, ou seja, de resgatar um e-mail que foi enviado sem querer ou precipitadamente. Isto é muito útil, lá está, porque de vezes esquecemos de adicionar informações ou até mesmo um anexo, e até mesmo para verificarmos se realmente enviamos para as pessoas certas ou para a pessoa certa. E portanto, aqui este tempo que podemos definir é precioso. E como é que isto se faz? Portanto, vamos a definições, aplicações, mail, e vamos deslizar mesmo até o fundo. A última opção é, de facto, o limite temporal para desfazer o envio, ou para resgatar o envio. E, portanto, existem 10, 20 e 30 segundos. Recomenda-se que utilize, neste caso, o período maior, o de 30 segundos, porque aqui vai-nos dar mais tempo, e quanto mais tempo nós tivermos de conseguir resgatar o e-mail que enviamos por engano ou incompleto, melhor. E, portanto, aqui fica a recomendação. Escolha os 30 segundos. E aqui fica, tem aqui uma hipótese de realmente desfazer algo que não foi bem feito ou que foi incompleto, e portanto isto é, às vezes pode salvar muita coisa e pode ser muito importante. E aqui fica a dica. A outra dica que vos trago é mais a nível de apresentação do ecrã principal. Uma coisa é certa, nós conhecemos a maioria ou quase todas, se não todas, as aplicações que temos instaladas no telefone pelo ícone, e se quisermos ter, neste caso, um ecrã de início mais limpo, ou até mesmo ícones maiores que se vejam melhor, até pode ser muito bom para quem tem algum problema de visão. Nós podemos retirar as legendas desses próprios ícones, realmente colocá-los mais visíveis, ou até mesmo ter assim um aspecto mais clean, mais limpo na própria página de início. E isto fazemos como? Vamos pressionar para alguns segundos uma parte do ecrã que esteja vazia, e quando os ícones começarem no modo de edição, ou seja, a tremer, por assim dizer, vamos tocar em editar e depois customizar ou personalizar. No menu que aparece na parte de baixo do ecrã, vamos localizar o ícone do quadrado pequeno e do quadrado grande, que está no canto superior direito. E aí, quando tocamos, realmente vemos a diferença entre os ícones ficarem maiores ou mais pequenos. E se ficarem maiores, ficam sem legenda. Se ficarem mais pequenos, voltam a ter legenda. Experimente, veja como é que lhe dá mais jeito. Pode ser muito útil para quem realmente tem aqui algum problema de visão, ou simplesmente queira ter aqui um look mais minimalista no seu ecrã de início. Mas experimente, e já se sabe que, caso não gostar, voltar atrás é tão simples como fazer o processo inverso. E portanto é só carregar novamente, fazer o processo e carregar novamente no ícone do quadrado mais pequeno, quadrado maior, e automaticamente volta à definição anterior. Experimente e veja qual delas se adequa melhor ao seu caso.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de aplicações, trago aqui uma aplicação que tem a ver com o Mundial, que eu estou a utilizar bastante e estou a gostar, que se chama Football Cup 2026 Live. É uma aplicação com os resultados do Mundial de Futebol, mas ela é muito interessante por causa das conjugações e é mais claro, tem os estádios, tem as equipas, tem informação do que aquelas aplicações normais que utilizamos para saber os resultados do futebol e que utilizamos no dia-a-dia. Esta aplicação é dedicada em exclusivo ao Mundial de Futebol, e é uma aplicação que dá jeito durante este Mundial, e fica aqui esta sugestão de aplicação. Outra aplicação que trago tem a ver com tradução. É uma aplicação muito, muito interessante para traduzir. Chama-se DeepL, DEEPL, e é de facto uma aplicação de tradução que já ganhou aqui muitos prémios, e é uma tradução, uma aplicação de tradução com mais de 100 línguas, que funciona com a câmera apontarmos e funciona como o iPhone, mas tem aqui uma execução e um feedback que funciona de facto muito bem. Tu apontas para qualquer lado, ele traduz-te tudo o que está a ver, que dá também sugestões alternativas de palavras que tu possas pedir para a tradução, faz também a gravação e a memória de coisas que tu vais pedindo para traduzir e fica-te a conhecer melhor, e portanto a partir dali funciona muito bem. Funciona com voz e portanto dá para ter ali uma conversação com alguém por voz e funciona bem, para além, obviamente, da escrita, que tem aqui melhoramento, e tu podes até enganar-te na forma como escreves e ele dá-te sugestões para melhorar a tua escrita. Chama-se DeepL Translate, DEPL Translate, e vale a pena, pelo menos, darem uma oportunidade a quem precisa de traduções ou vai viajar agora nas férias e tem aqui uma boa sugestão para na ajuda da tradução. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, eu trago aqui duas aplicações para iOS. A primeira é a Squirrel, como em Skill, portanto S-Q-U-I-R-R-E-L, que é um gestor financeiro pessoal, um gestor de finanças pessoais, se preferirmos. É neste caso uma espécie de controle ou de extrato que nós vamos fazendo, e vamos controlando as despesas, vamos controlando as contas que temos para pagar, vamos categorizar, neste caso, as despesas que temos, e depois temos aqui, começamos a ter uma overview mensal de tudo aquilo que, portanto, uma retrospectiva de tudo o que gastamos, portanto, no mês. E aqui permite-nos realmente a ter esta visibilidade e a ter esta noção de ter realmente, de poder ajustar algum tipo de comportamento ou de gastos, até mesmo de alguma subscrição, algum serviço que tenhamos que esteja a mais ou que esteja a menos, e de uma forma rápida, intuitiva e, acima de tudo, visual, ver qual é que é a categoria onde estamos a gastar dinheiro e realmente fazer aqui os ajustes necessários para um equilíbrio e sustentabilidade financeira. É uma aplicação que é gratuita, não tem subscrições, não tem anúncios também, e portanto é aqui uma aplicação para quem quer ter realmente o maior controle sobre as suas finanças, sobre os seus gastos pessoais. É realmente aqui uma aplicação muito interessante para o efeito. Portanto, aqui fica Squirrel na App Store, obviamente. A outra aplicação que vos trago é o Brink. O Brink é uma aplicação de podcasts, neste caso, em que tem aqui... É um leitor de podcasts, sem dúvida alguma, mas também tem aqui algumas ferramentas um bocadinho diferentes, portanto, ferramentas que nos permitem descobrir algumas modas ou realmente podcasts que estão em voga, lá está. Portanto, podemos aqui ter várias configurações de velocidade de audição, ou seja, com um ajuste mais granular, de forma a que fica uma velocidade perfeita para o nosso tipo de audição. Portanto, temos aqui também, em termos de interface, um interface mais agradável e suave em termos de deslizamento e animações também. E, portanto, tem aqui algumas características e algumas funcionalidades que não estão presentes, por exemplo, na aplicação de podcast da Apple e em outras do género. E, portanto, para quem ouve podcast como nós, experimentem esta aplicação, Brink, que pode ser que realmente venha a ser a sua próxima aplicação para ouvir, por exemplo, A Hora da Maçã. Aqui fica Brink, B-R-I-N-K, na App Store.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Por decisão nossa, numa altura em que há jogos de futebol de manhã à noite, ou de manhã à noite aqui nos Estados Unidos, em Portugal, é mais noite madrugada. Não faz muito sentido estarmos aqui a dar opções e sugestões de séries ou filmes, até porque eu de filmes e séries agora não tenho tempo para nada. E portanto não podia estar aqui a sugerir nada, e com tanta gente a ver futebol, se calhar também não tem tempo para ver outro tipo de coisas, mas em breve, quando acabar o Mundial, voltaremos com essas sugestões. Entretanto, dizer que quando estávamos aqui a gravar o podcast, recebi aqui a newsletter do Mark Gurman, e uma das partes da newsletter do Mark Gurman, ele diz que fala aqui da questão dos óculos, e fala aqui da Meta, que está a tentar antecipar-se à Apple no mercado do próximo ano, e que de facto fizeram aqui várias parcerias com Exilor, com Ray-Ban, Prada, Oakley, e portanto há aqui uma série de marcas fortes tem a ver com os óculos, e portanto por isso também eu disse aqui que há uma panóplia enorme de óculos aqui nos Estados Unidos. Por outro lado, diz o Gurman que a Apple pode ter aqui uma vantagem, é que tem todo um ecossistema a funcionar, e vai funcionar com os óculos, e que isso pode ser de facto uma vantagem enorme, e tu tens os óculos e fazes perguntas, tens a Siri, ir ao telefone, funcionar com o ecossistema, ou pode ser uma vantagem muito interessante nesta nova gama de produtos da Apple que aí vem, e portanto ser uns óculos inteligentes e serem mais inteligentes, porque o ecossistema que a Apple tem por trás traz aqui uma vantagem para a Apple. Fica aqui esta nota, mas confirma tudo aquilo que eu disse no início, que o mercado dos óculos está aqui a crescer brutalmente e vai ter aqui um boom enorme a partir do próximo, eu diria, final do ano, início do ano que vem, porque a Apple não está a perder tempo nenhum com essa... Com esta situação, e percebeu que o mercado está a aceitar muito bem os óculos. Para terminar, já sabem que podem ir ao nosso blog
horadamaca.wordpress.com.
Escrevam-nos, para já darem-nos feedback de outros locais do mundo, com esta questão da gravação das chamadas ou do FaceTime, para o nosso e-mail horadamaca@icloud.com. E se quiserem escrever-nos alguma pergunta ou alguma sugestão, têm sempre aqui uma porta aberta.
Sim, uma porta aberta também tem todas as lojas iServices espalhadas por Portugal e não só. E mais que uma porta, através do seu computador, podem entrar em www.iServices.pt e realmente ver tudo o que a iServices tem para si, para os seus dispositivos, e além disso as novidades, porque todas as semanas há coisas novas que a iServices tem todo o gosto de anunciar. Não se esqueçam que, como ouvintes do podcast Hora da Maçã, têm direito a um desconto direto e exclusivo nos serviços de reparação e na compra de acessórios originais da marca iServices. Portanto, tudo boas razões para continuarem a nossa companhia e visitarem física ou não, virtualmente, a iServices, também nosso sponsor desde o primeiro episódio. Da minha parte, muito obrigado por estarem aí desse lado. Um grande abraço. Vemo-nos certamente dentro de uma semana. Ou Nuno, volto o mais tarde possível, por favor, com o caneco para Portugal. Sabemos que está difícil, mas a fé é a última a morrer. Vamos ver se temos a sorte e também a coragem que tivemos no Euro 2016. E portanto, espero ver-te no mais tarde possível, mas que tenhas também uma boa estadia aí por terras norte-americanas e no Canadá também, agora. Portanto, até à próxima. Um grande bem-aja. Um abraço.
Vou aproveitar esta ida ao Canadá também para perceber como é que o mundo Apple funciona no Canadá, e dar aqui um feedback no próximo podcast. Um abraço. Até à próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.